Eunício Oliveira alerta que IPI reduzido estimula a economia, mas prejudica estados e municípios.
Ana Amélia diz que excesso de burocracia dificulta a expansão da atividade produtiva.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O governo anunciou ontem a prorrogação até o final do ano da redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para os carros novos. A medida, que teve início em maio, terminaria no fim de outubro.
Apesar de reconhecer que o incentivo traz vantagens para a economia brasileira, o senador pelo PMDB do Ceará, Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, lembrou que a medida prejudica estados e municípios.
Isso porque parte do que é arrecadado com a cobrança do IPI é repassado ao Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM.
E como a arrecadação desse imposto está em queda por causa da desoneração de alguns setores da economia, explicou Eunício Oliveira, é natural que estados e municípios recebam menos dinheiro do FPE e do FPM.
Essa prorrogação com mais algum prazo para que essa crise, né, que não é nossa, que não é brasileira, é uma crise que é mundial, mas que afeta indiretamente o Brasil, permaneça lá fora e não adentre Brasil aqui, para que a gente tenha algum tipo de problema na questão de geração de emprego, na questão de geração de renda e na questão do crescimento e desenvolvimento do próprio país. Obviamente que tem um outro lado negativo, que é o lado que prejudica o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, que não terão a divisão desses impostos.
Já a senadora Ângela Portela, do PT, questionou os cortes de verbas do governo de Roraima ao Legislativo e Judiciário do Estado, bem como a demissão de servidores comissionados, sob o argumento de adequar as despesas de 2013 ao orçamento reduzido por conta da diminuição de repasse de dinheiro do FPE, o Fundo de Participação dos Estados.
Para Ângela Portela, o governo de Roraima não pode jogar a culpa por essas medidas no Executivo Federal. Isso porque, até setembro, o Estado havia recebido R$ 913 milhões de reais do FPE e deve fechar o ano com um repasse total 33% maior que o de 2011.
Roraima terá recebido do FPE, ao se encerrar 2012, algo em torno de R$ 1 bilhão e 235 milhões. Não se pode, portanto, culpar o desempenho do Fundo de Participação do Estado por uma eventual crise financeira. Roraima não tem o que se queixar em termos de repasses voluntários de recursos do governo da presidenta Dilma.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, reclamou do excesso de burocracia no Brasil.
Ela disse que no Rio Grande do Sul, uma indústria de fitoterápicos, medicamentos desenvolvidos à base de plantas, espera há um ano autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para renovar o registro de um produto que está no mercado desde 1951. O órgão alega que essa análise não é prioritária.
Também é de um ano o prazo que essa mesma empresa aguarda para registrar um xarope para tosse. E isso acontece, disse Ana Amélia, porque há no país apenas um técnico da Anvisa responsável pela análise de todos os pedidos semelhantes a esse.
Sinceramente, não há como um empresário ser otimista em relação ao futuro da própria empresa com tanta barreira burocrática. Com a imensa biodiversidade que nós temos, não se pode aceitar que a Anvisa tenha apenas uma pessoa responsável para avaliar produtos de origem fitoterápica. Isso não é admissível num país que se considera sério e com uma rica biodiversidade.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT, desconfia que o governo do Distrito Federal esteja usando o dinheiro da educação para a construção do Estádio Nacional de Brasília, que vai sediar jogos da Copa do Mundo de 2014.
Relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal revela que o governo não usou todo o dinheiro destinado ao setor no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, foram gastos R$ 1.169.000.000.
E a aplicação mínima, segundo o Tribunal de Contas, disse Cristóvão Buarque, deveria ter sido de R$ 1.360.000.000.
Um déficit, portanto, de R$ 191 milhões, que certamente foram usados para comprar concreto para a construção do estádio no valor previsto até aqui de R$ 1.200.000.000. Numa cidade, a minha cidade, onde não há uma tradição ainda de grandes jogos de futebol. Uma cidade onde nós só conseguimos ter um bom número de torcedores quando vem o Flamengo, quando vem o Corinthians.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, disse que a educação do país será de qualidade se houver a valorização dos professores.
E essa valorização, segundo o senador, começa com salários dignos que possam, inclusive, tornar a carreira mais atrativa aos jovens. Hoje, o Brasil tem uma carência de 300 mil docentes, segundo Ricardo Ferraço.
Pesquisa recente da Organização Internacional do Trabalho revelou que os professores do ensino fundamental no Brasil estão entre os mais mal remunerados do mundo. Essa realidade precisa ser mudada para que tantos brasileiros possam ver nessa, que é uma das mais nobres atividades, o atrativo necessário para que nós possamos ampliar, não é, a presença de mais brasileiras, de mais brasileiros no magistério.
Já o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, disse que o Brasil ocupa a posição de número 48 no ranking de competitividade mundial. É a primeira vez que o país está entre os 50 primeiros colocados.
Ele lembrou, no entanto, que essa posição só vai melhorar se houver investimentos em educação, com especial valorização dos professores e estímulo para que os jovens sigam a carreira do magistério.
Em Santa Catarina, que tem um alto padrão de desenvolvimento humano, que tem um índice de escolaridade de quase 100%, 99%, 90%, é desalentador dizer que apenas 2% dos jovens, quando se tornarem adultos, querem ser professores.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, cobrou do governo a conclusão das obras de recuperação de um trecho da BR-319, rodovia que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia.
Ele se referiu ao chamado trecho do meio, que fica entre os quilômetros 250 e 655 da BR-319 e que ainda não pôde ser refeito por falta de licença do IBAMA.
Parece uma coisa meia paranoica, que o IBAMA diga que uma coisa que já foi aberta, que já existiu, não possa mais ser feita e crie novos critérios. BR-319 consumiu quase R$500 milhões nos governos Lula e Dilma. Imagine o que já foi gasto para trás. E agora o IBAMA diz que não pode fazer. Então, isso é um crime contra a população do Brasil.
Segundo Mozarildo Cavalcante, a recuperação da BR-319 é importante para Roraima, porque a rodovia, quando pronta, poderá ligar o estado ao restante do Brasil por via terrestre. Hoje, isso só pode ser feito por rios ou avião.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT, disse que as obras do governo federal para a recuperação de 428 quilômetros das rodovias BR-364 e BR-317 devem reduzir em 30 milhões as despesas que o estado do Acre tem com a manutenção dessas estradas.
As empresas devem realizar intervenções no pavimento da pista e acostamentos, além da recuperação da sinalização horizontal. Nos anos seguintes, as empresas continuam responsáveis pela manutenção da via, incluindo o serviço de remendos e selagem de trincas e a conservação rotineira na faixa de domínio. A operação envolve ainda ações de tapa-buraco, galerias, pontes, bueiros, aterros e outros reparos que forem necessários para garantir a boa trafegabilidade nas nossas estradas.
Pesquisa mostra que no Brasil e em mais 19 países, Barack Obama é o favorito para vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro. O senador Eduardo Suplicy também pensa assim, como informa a repórter Nara Ferreira.
Segundo o levantamento divulgado pela BBC, em 20 dos 21 países pesquisados, o presidente democrata Barack Obama é visto como a melhor escolha. 50% dos entrevistados disseram que torcem por Obama. Somente 9% preferem o ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney. O maior índice de popularidade de Obama está na França, 72%, seguido pela Austrália, Canadá e Nigéria. No Brasil, Reino Unido e Panamá, o democrata é preferido por 65% dos entrevistados. Para o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Obama traz consigo os ideais de Martin Luther King, o líder dos movimentos pelos direitos civis na década de 60 nos Estados Unidos.
Eu acho que o Barack Obama é de longe o melhor presidente com respeito à alternativa do Mitt Romney, que é um conservador que poderá causar mais problemas para os Estados Unidos e para todo mundo.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.